semana, o Gabão foi acordado com uma tentativa de golpe de um pequeno grupo de jovens militares que foi debelado em poucas horas. Por detrás, um cenário em que se desconhece a verdadeira situação de saúde do presidente Ali Bongo, a recuperar de um AVC desde há cerca de 3 meses e que se encontra agora em Marrocos. Conosco os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman, a quem vou começar por perguntar qual é de facto o impacto desta tentativa fracassada. Não só para o Gabão, como para a África Ocidental em si, mas também em geral para o próprio continente africano. Raul.
É crucial porque o Gabão marca o início da chamada France-Afrique no período pós-colonial. E como é que isto é feito? Há uma fórmula muito interessante que a França utilizou e depois o Gabão enquanto país independente, que é a seguinte. O Gabão é um pequeno país africano, mas é maior que a Guiné Equatorial e que a Guiné-Bissau. Isto é importante dizer porque, para além de ser um país maior do que estes outros dois países, tem bastante menor diversidade étnica que a Guiné-Bissau, por exemplo. Temos aqui debatido várias vezes, um dos problemas da Guiné-Bissau é o equilíbrio étnico. No Gabão, o que aconteceu foi que no período final desde e depois, logo no pós-independência, essa estratégia foi continuada, olhou-se para o país e pensou-se assim, isto não pode haver aqui etnias divergentes dentro do país. O Gabão é dos gaboneses e no futuro do pós-colonialismo, do Gabão independente, tem que haver um Gabão de gaboneses e não um Gabão de diversas etnias as quais degladiam pelo poder. Portanto, o que vamos fazer é fazer a deslocalização das populações do norte para o sul, das populações do sul para o norte, do leste para o oeste e vice-versa e promover casamentos mistos. Isso foi feito e com excelentes resultados. Neste momento, o Gabão é dos países mais funcionais em África e não tem este problema da diversidade étnica nem da conflitualidade étnica. Os gaboneses tomaram, devido a esta multiculturalidade étnica e esta miscigenação étnica e este sentimento de pertença à nação e não a uma etnia, a verdade é que os gaboneses de per si tomaram de facto o poder nos setores-chave da economia e da política do Gabão. Choca até o empresário europeu ou ocidental que vai ao Gabão e não encontra em que o africano local é o que faz o trabalho e depois é um indivíduo caucasiano, digamos assim, que está na chefia desse trabalho ou desse departamento ou etc. E, portanto, isto, o Gabão, é um excelente exemplo para a África relativamente a como é que se pode mitigar e como é que se pode diluir esta questão étnica dentro de um país da África. Obviamente, tudo a ver com escala. Neste caso, o Gabão é dos países mais funcionais em África.
Rui, tens a mesma opinião?
Parcialmente, por logo o primeiro ponto que eu queria realçar aqui, como o Raul disse e disse muito bem, o Gabão é quase o início da chamada França-África e a famosa rede Focar, onde assentava a França-África. E aqui há uma personagem principal, que é o Mar Bongo, o pai do atual presidente, que tomou as rédeas, ao fim e ao cabo, do Gabão, logo em 1967. Omar Bongo era um homem de mão da França no Gabão, e quase que foi durante todo o seu período na presidência. O Gabão é de tal forma importante para a França, onde estava, digamos, com uma força política e económica enormíssima, a petrolífera francesa, onde estão presentes empresas de minério francesas muito importantes. É preciso ver que, junto à França, que é a terceira cidade mais importante do Gabão, as reservas naturais e a exploração mineral que existe é garantida pela própria França. Assim como o principal porto marítimo do Gabão, em Port-Gentil, também a França tem quase um domínio completo. O retrato que fez o Raul, concordo, sim, parcialmente, mas não se pode esquecer a fortíssima influência que tem a França no Gabão, entre as quais, lembro também, que uma das bases permanentes militares da França em África está precisamente no Gabão.
Daí França ter condenado firmemente a tentativa de golpe.
A França foi o primeiro país a condenar. Há a situação caricata que a França condena primeiro que a União Africana, quando deveria ser a organização continental, que devia ter tomado logo uma posição, uma das doutrinas da União Africana hoje, de que uma transição política é feita por via democrática e nunca através de um golpe de Estado. Portanto, a França condenou imediatamente, porque tem interesses fortíssimos no Gabão e não quer que situações muito complexas, tal como aconteceu na Costa do Marfim, se reproduzam no Gabão.
Falando da questão execução do golpe. Disse que os conspiradores tinham falta de preparação, têm falta de apoio, seriam júniores dentro do exército, mas disse que de alguma forma aqui como uma mensagem política e que tem a ver com a percepção também do público de estar cansado com a dinastia Bongo.
Esta tentativa falhada faz lembrar um bocado o ensaio que foi feito em Portugal no 16 de março de 74, quando os Chainites não saíram de Santarém como no 24 de abril, mas saíram das Caldas da Rainha e são parados a meio do caminho. Parece-me que há aqui um ensaio, quer dizer, isto é a parte 1 daquilo que há de vir a seguir. Aquilo que não aconteceu tem a ver com o seguinte: estes militares, obviamente que há aqui uma pseudo-vacatura do poder, porque o presidente está fora, teve um AVC e agora está em recuperação em Marrocos. E Marrocos aqui não é apenas um detalhe, há razões para isso. Agora, o que me parece que falhou e que este grupo de militares, estes júniores que estavam a tentar esta intentona, estavam à espera de sair para a rua, que a população iria toda sair à rua e os iria levar em ombros quase até ao Palácio da Presidência. Isso não aconteceu e, como isso não aconteceu, eles não chegaram ao Palácio da Presidência, nem, aparentemente, não há nenhum detentor de cargo político público que esteja detido. Portanto, parece-me, numa primeira análise, parece-me que é um ensaio para aquilo que virá a seguir.
Rui, olhando para esta tentativa de golpe, disse que é um dos sinais da crescente frustração com o governo, que acaba por estar enfraquecido por todo este secretismo em redor da doença de Ali Bongo, que desde outubro que não é vista em pública, não ser naquela mensagem de fim de ano. Não é o único país em África em que um presidente desaparece durante um tempo sem a população saber o que é que se está a passar com esse presidente. Pois sabe-se que foi por razões médicas.
Eu vou só aqui acrescentar um apontamento ao que disse o Raul. Fala-se de 5 jovens que formavam o Conselho Nacional da Restauração, auto-intitulado, não é, que queriam restaurar a democracia. Tendiam a formar um dito conselho em que citaram várias pessoas, nos quais se destacou principalmente personalidades próximas do opositor Jinping. Portanto, aqui pode haver um indício deste teste que espero, Raul, e com toda a razão, que pode estar em curso no Gabão. E também há o termo estranho restaurar a democracia num país que nunca conheceu, ao fim e ao cabo, a democracia. Mas agora, sobre a doença do Ali Bongo, há já aqui um precedente que é com o pai do Ali Bongo, e até no Gabão, o todo-poderoso Omar Bongo, que durante um período curto, estamos a falar de meses, corria o rumor que ele estaria doente. E tornou-se num segredado que terminou precisamente em Barcelona, quando morre Omar Bongo. E daí aparece já uma dinástica quase de Ali Bongo. A situação de Ali Bongo torna-se complexa porque já a sua eleição, e o Gabão não é um país tão pacífico quanto possa parecer. Lembro as manifestações violentas e revoltas populares violentas que viram logo a partir de 1990 com Omar Bongo, quando ele decidiu anunciar o multipartidarismo e a democracia, que depois quase fez marcha atrás. Isto provocou revoltas muito importantes, principalmente em Paulo de coração económico do Gabão. Mas o secretismo que existe em torno do estado de saúde de Ali Bongo e se ele está em condições psíquicas e motoras para continuar na presidência, isto é uma velha tradição africana. A gente pode referir vários exemplos. Um que nos é próximo, falando em termos da lusofonia, José Eduardo dos Santos, que se percebeu direito qual era o seu estado real de saúde e se esta retirada do poder está ou não relacionada com o seu estado de saúde, mas também de Robert Mugabe, no Zimbábue, que durante a sua presidência punha-se em causa mesmo o seu estado de saúde. Temos o caso mais emblemático em toda a África, que é do presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, que está numa cadeira de rodas, praticamente não consegue falar e é candidato a um quinto mandato. Depois falaríamos do rei Mohamed VI, de Marrocos, de Paul Biya, nos Camarões, aparentemente tem uma saúde muito frágil. Teodoro Obiang, na Guiné Equatorial, um país vizinho do Gabão, em que já anunciou que o vice-presidente é o seu próprio filho. Portanto, estamos aqui a criar uma dinastia Obiang, uma situação semelhante ao Gabão. E, obviamente, outro caso também é o caso de Sassou Nguesso, na República do Congo. O que se passa aqui é que o estado de saúde de um presidente de países com estas características políticas é um segredo dado para não pôr em causa, ao fim e ao cabo, a sacralidade banalização da imagem do presidente, que não. Perante a população passa de um estado quase de imortal a como um dos mortais. Mas também é o medo, ao fim e ao cabo, do vazio do poder. Que os clãs, as famílias, os grupos próximos do poder tendem a garantir, digamos, esta sobrevivência do chefe de Estado. Para quê? Para preparar também a sucessão dele. Muitas vezes a morte do chefe de Estado é anunciada mais tarde porque deu tempo à preparação do sucessor. No caso do Omar Bongo, que a gente refere só ao Gabão, foi o Ali Bongo, portanto, a sucessão dinástica que é, infelizmente, típica em África.
Voltando à questão do golpe, 5 jovens militares se diz que não teriam apoio. Todavia, quando foi lida a mensagem em que os militares diziam que estava tudo sob controle, a situação estava sob controle, falou-se também de que haveria líderes intelectuais desta tentativa de golpe conhecidas. Poderá haver aqui alguma tentativa de chegar a Jinping?
Sim, eu parece-me que sim, porque há uma espinha que está atravessada na garganta de um setor importante da população gabonesa, são as eleições de 2016. E, portanto, quando se fala do restaurar da democracia, eu creio que há uma tentativa de correção de tiro relativamente aos resultados eleitorais de 2016, que são tidos como não verdadeiros, como umas eleições manipuladas. E, portanto, é nesse sentido que me parece, pelo menos o discurso vai nesse sentido. A restauração terá a ver com esse assunto mal resolvido das eleições de 2016. Agora, voltando a um outro detalhe interessante, que é quem é que poderá estar por trás desta intentona. Eu parece-me que não é de negligenciar aquele facto que o Rui mencionou há bocado, que é a França ter manifestado contra a tentativa de golpe ainda antes da União Africana. E volto também a Marrocos, porque é onde o presidente Bongo neste momento está em convalescência. Eu não queria especular, mas temos sempre que especular nestes cenários. O país que teve durante algumas horas a internet e as comunicações fora de circulação, digamos assim, o que também dificulta o acesso à informação do que realmente passa dentro, porque a informação veiculada é sempre pela forma oficial, e a forma oficial é a forma do Estado, é a forma do poder e, portanto, é sempre manipulatória ou manipulativa. Este grupo de júniores parece-me que reflete o que é inevitável nestas coisas, que é uma crise geracional no seio das fileiras. E esta crise geracional não é só por idades e por ambições, mas também por um tipo de formação diferente que estes militares jovens terão tido relativamente aos da velha guarda. Isto é um primeiro ponto, uma crise geracional. Um outro segundo ponto, o Gabão sendo tão importante para a França, não seria de deixar de fora da equação ter a própria França a querer substituir um líder por outro para continuar a manter o controle sobre o país ou o controle sobre a economia ou não ver prejudicados os investimentos e a dependência que tem dos recursos naturais deste país. Relativamente ao facto de Ali Bongo neste momento estar em convalescência em Marrocos, sabe-se do plano que Marrocos tem para a África Ocidental, mas que depois esta ambição não é sub-regional, é uma ambição continental e esta ambição é uma ambição claramente colonial, no sentido em que na cabeça dos marroquinos passa muito a ideia de se nos fizeram a nós, porque é que nós não podemos fazer aos outros, não querendo excluir também a questão do Saara Ocidental e da presença marroquina aí, da força e da inegociabilidade que há para o plano de Marrocos tem para esta continuidade territorial do seu próprio território. Eu queria terminar com este raciocínio relativamente a Marrocos. Eu começo-me a perceber que as pessoas que mais próximas estiveram de mim, aquelas que eventualmente parecia que eram as que mais me estavam a beneficiar e até a proteger, eu hoje chego à conclusão que foram aquelas que mais me prejudicaram. Portanto, o facto de Ali Bongo estar em convalescença em Marrocos e de Marrocos ter esta estreitíssima relação com França e também ter um plano que se pode considerar, de certa forma, colonial para a África, eu não coloco fora da equação esta hipótese de haver aqui uma tentativa de Ali Bongo não vai viver para sempre, é preciso preparar a sucessão e para melhor se preparar a sucessão é preciso tomar medidas preventivas. E, portanto, dentro da lógica que estava a falar e que é uma tradição em África, esta entraria dentro da normalidade, digamos assim, ou na história daqui a 20 anos, quando estivermos a olhar para este detalhe, vamos olhar para este detalhe como mais um acontecimento normal de um país africano do que de uma exceção, por assim dizer.
Eu não tenho o mesmo ponto de vista, ouvir o Raul, que realmente é um ponto de vista que uma pessoa tem que considerar, mas eu não vejo a França a pretender neste momento ter uma interferência destas, de mudança de um presidente mais favorável, porque a dinastia Ali Bongo já é em si muito favorável à presença francesa no Gabão. A França, em termos de tradição na ingerência nos países africanos, utilizou métodos muito eficazes, como fez na República do Congo, como fez na República Centro-Africana e noutros países onde colocou, podemos mesmo utilizar essa expressão, colocou presidentes favoráveis à política externa francesa, a política é essa que muda consoante o seu próprio presidente e não é verdadeiramente hoje a mesma corrente que defende o presidente Emmanuel Macron. Relativamente aos jovens golpistas, sim, é muito provável que exista um mentor e algo atrás ou uma força atrás deles, que ainda não é muito definida. Eles, por isso, simplesmente disseram que eram do movimento patriótico dos jovens das forças de defesa e segurança do Gabão. Portanto, aqui centrarem-se muito na classe castrense, quando, lembro eu, Ali Bongo foi ministro da defesa do Gabão durante muito tempo. Faltou verdadeiramente aos golpistas essa adesão popular que também o Raul referiu. Não houve saída à rua a apoiarem a mudança, houve mais uma contenção. E aquela cidade, Port Gentil, de onde parte a revolução, de onde partem as mudanças e a contestação, retraiu-se nesta ação. Portanto, aqui ainda está assim um nevoeiro muito espesso para se compreender para já quem está por detrás do golpe. Acredito que o bode expiatório, seja verdade ou não, venha a ser o Jinping e seja uma forma do círculo Bongo, já nem falo do Ali Bongo, porque não sabemos se ele está em condições para governar corretamente, mas poderá ser uma forma de neutralização da oposição, principalmente de Jinping, não acreditando eu que o golpe tenha sido nesse sentido.
Foi Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.